Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos conversar com Afonso Borges, idealizador de Sempre um Papo. Este projeto tem por proposta reunir escritores com o público leitor e está comemorando 30 anos de existência.
O Sempre um Papo está completando 30 anos de existência. Afonso Borges, como surgiu a ideia desse projeto e quais os principais desafios que você enfrentou para viabilizá-lo?
Bem, Marcelo, temos que voltar a 1986, né? Em 1986, final da ditadura, começo da anistia, aquele momento de necessidade de debates, de palestra. Eu era músico, eu tocava à noite em boteco e dava aula de dia, além de fazer comunicação, jornalismo na PUC, tudo junto para poder conseguir pagar a escola, né? Como sempre. E aí, nesse boteco que eu tocava, surgiu a ideia, através de alguns amigos, de se fazer como o Vinícius fazia no Beco das Garrafas, que é aquele papo ilustrado que ele fazia na década. E aí eu comecei a fazer convidando alguns escritores para conversar com o público. Convidei Oswaldo França Júnior, Fernando Brant e tantos outros mineiros locais. E o negócio deu tanto sucesso que o dono do referido bar decidiu candidatar-se a deputado federal depois de 6 meses. E como eu não comungava do partido dele, eu peguei minha mochilinha, deixei lá o projeto que tinha o nome do bar dele e fui criar, no segundo semestre de 86, o que é até hoje, que é o Sempre um Papo. Na verdade, eu mudei de bar, fui para um outro bar que se chamava La Taberna, porque havia essa circunstância de debates em bares em Belo Horizonte. Nesse momento era muito comum, o bar era muito... Aliás, aí até hoje, né? Mas naquela época tinha um movimento de música muito forte nos bares. E comecei com o Frei Beto, logo depois Décio Pinhatari, este que é o modelo do Sempre um Papo hoje, que é um debate seguido de lançamento de livros. Eu tive esse norte também porque eu já era poeta, eu tinha 3 livros publicados já naquela época, mas um livro publicado independente, vendendo no meio da rua, aquela coisa que durante aquele período você faria sem ser morto, assaltado e trucidado durante a noite. Hoje isso é uma piadinha de salão fazer uma coisa dessa. Comecei já contando com absoluta e total boa vontade dos convidados que vinham a Belo Horizonte, dormiam lá em casa. Eu telefonava para os amigos e falava assim: cara, você quer conhecer o Fernando Gabeira? Eu falava: claro, eu quero conhecer. Então, vamos buscar ele no aeroporto, você me dá carona no seu carro, que eu não tenho carro. E vai essa série de peripécias que é realizar um evento literário em 1986, 30 anos atrás, quando você chegava para um patrocinador e apresentava um projeto, depois dele passar mal de rir e distribuir o projeto pela empresa inteira, que tem um louco lá na sala dele falando de um projeto cultural de literatura, ele voltava e recusava. Tem muita história, muita trajetória nisso tudo.
José Saramago, fragmento de uma entrevista.
Saramago, a sensação que eu tenho é que você está ou explicitamente, como no Evangelho segundo Jesus Cristo, ou indiretamente, como nos seus outros livros e nesse aqui, provocando Deus, quer dizer, espezinhando Deus, fazendo uma malcriação com Deus. Então, eu queria que você me falasse como é que você vê Deus.
Bem, não se pode ver algo em que não se acredita, que é o meu caso. Não acredito na existência de Deus. O que acontece é que há várias figuras de Deus, desde uma força invisível que mais ou menos governará o universo, e eu não sei muito bem como, mas enfim, isso só Deus saberá, se existir. E um outro Deus que nos terá feito à sua imagem e semelhança, suponho que do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista físico é difícil acreditar que Deus tenha a figura que nós temos, acho que não vale a pena. Muito mais, há certos animais que são muito mais belos que o ser humano, e então seria talvez mais lógico que Deus tivesse escolhido para a sua imagem um desses animais, por exemplo, uma águia, que é um animal magnífico. Então não é exatamente com Deus que eu tenho um conflito. Eu tenho o se é que se lhe pode chamar conflito. Digamos que eu tenho uma questão a resolver com pessoa comum, nada mais do que isso, com algo que se transformou num poder. Uma imagem de uma transcendência que não pode ter nada a ver com o poder, porque deveria estar acima de qualquer vocação de poder sobre os seres humanos, porque nisso é que estamos, foi transformado numa espécie de pai autoritário, de fiscal das nossas ações, de juiz, de carrasco também. E disso não pode ter culpa nenhuma, supondo que Deus existisse, não pode ter culpa nenhuma o próprio Deus. Terá culpa, ou terão culpa, aqueles que falam em nome dele. E não estou a pensar só no cristianismo, estou a pensar em qualquer religião que se transforma em instrumento de um poder sobre o outro, sobre o ser humano. É sobre isso que eu falo.
Você e José Saramago esperavam 200 pessoas para dialogar com um escritor português. Mas ao chegar no local, encontraram 2.000 pessoas que aplaudiam com entusiasmo o ficcionista. Afonso Borges, ao longo dos 30 anos do Sempre um Papo, quais os escritores que melhor interagiram com o público?
Bom, essa história do Saramago é divertidíssima, porque na verdade eu menti para ele. Foi em 1999, muito antes dele ganhar o Nobel. E eu fiz o evento no Grande Teatro do Palácio das Artes, que tinha 2.000 lugares, né? Depois do incêndio foi reduzido. E eu falei, José, só tem 200 lugares, tomara que esteja cheio, né? Eu espero que não sei se vão 200 pessoas. Aí na hora que ele entrou na coxia do palácio, ele entrou para mim e disse, mentiste para mim. Eu falei, por quê, José? Eu não menti não, tem um auditório de 200 ali. Mentiste, porque aqui se faz ópera. Ele olhou para o pé direito de 10, 15 metros que fica no coxia do palácio e falou, aqui se faz ópera. Então você está mentindo para mim. De qualquer forma, ele ficou na dúvida e na hora que ele entrou, 2.000 pessoas saltaram da cadeira e começaram a bater palma ensurdecedoramente. Ele parou no meio do caminho, respirou, eu tive que voltar para buscá-lo. Ele chegou para o meu ouvido e falou assim, Afonso, é a primeira vez que eu sinto o vento das palmas. É maravilhoso, né? Eu nunca pensei, mas é óbvio, palma venta. De 2.000 pessoas passando, dá uma ventania, né? Então, assim, mas nesse dia o José fez uma palestra bastante formal. Acho que ele estava ainda, não fez uma palestra, foi uma de início ao fim, uma hora sem, falando direto. Linda a palestra, mas foi bastante formal. Mas os escritores que mais interagiram com o público, é uma pergunta difícil de responder quando você tem à frente 6.000 eventos. Mas tem coisas divertidas que a gente passou, por exemplo.
Aqui fora de perigo, agora dentro de instantes, depois de tudo que eu digo, muito embora muito antes, o melhor lugar.
Uma vez eu fiz um evento com Gilberto Gil, muito antes de ser ministro, lançamento do livro Gil Luminoso com Bené Fonteles. Palácio das Artes também, lotado. E depois veio os autógrafos. O Gil não para de falar, né? Coisa natural da característica do estado que ele nasceu. E aí o evento que era para durar uma hora de debate durou 2 horas e meia. Então nós já estamos falando de 22h. Quando começou a fila para os autógrafos. Então ali pelas 1h30 da manhã estava acabando a fila. E ao chegar no finalzinho, um cego chegou perto dele, na hora que ele estava no final, 1h30 da manhã, pegou o celular e falou assim, falando ao celular, falou, sim, eu estou aqui no Palácio das Artes. Ué, como você não acredita? Estou aqui sim. Que estou no autógrafo do Gilberto Gil. Ah, tá bom. Não, tá bom, peraí. Ô, Gil, atende o telefone aqui. Aí, hoje a cena. O Gil atendendo o telefone, toma aquele susto, deve ter ouvido um palavrão, e de repente fala assim, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ou seja, a mulher falou assim, você é o Gilberto Gil? Sou, então canta. Depois ele me contou essa história. Aí o cego conseguiu se justificar lá com a mulher dele, que ele realmente estava no palácio 1:30 da manhã. E teve muita coisa boa, nossa senhora, puxar pela memória Fernanda Montenegro, num debate lindo que ela fez, Jô Soares, perguntaram, um cara de pau perguntou na plateia, como é que ele faz para namorar a Flavinha, você imagina, sendo tão gordo, ele, obviamente o Jô saiu-se de forma muito elegante, eu falei, só traz a sua mãe que a gente descobre como, entendeu, e vai por aí. Mas teve a maioria, eu acho que o mais importante desse sem número de debates que eu já realizei são os efeitos. Eu acredito muito, Marcelo, que um debate, um presencial, olho no olho, conversa e palavras tem um impacto muito forte nas pessoas. Muito mais do que qualquer tipo de mídia que possa acontecer e se viabilizar no mundo. Eu tenho exemplos assim lindos, como por exemplo a recente, isso há 4, 5 anos atrás, foi uma senhora, me procurou num evento com um marido e 2 filhos e disse o seguinte, oh, Afonso, eu tenho há anos tentando montar essa conversa, eu queria ter uma conversa com você, mas eu decidi vir aqui nesse evento lotado, só para te contar uma coisa.
Que coincidiu também em 88 que o Brasil estava fazendo uma nova Constituição, estava se preparando para uma nova eleição, isso depois de 2 décadas, né? Então tinha assim, no ar um clima, né? Uma expectativa, uma demanda assim, por ética, né? E o livro acho que bateu um pouco assim, nesse momento. Por que naquele momento, em todo o mundo, países, né, de regimes diferentes, comunista, socialista, capitalista, o jovem, naquele momento, pensava da mesma maneira, falava do mesmo jeito, cantava as mesmas músicas, usava o mesmo cabelo comprido, né? Por que que isso aconteceu, essa sincronia, né? Eu, até hoje mesmo, dei algumas entrevistas dizendo, olha, até hoje eu lamento, mas eu não sei responder a isso. E não vi que ninguém tivesse respondido a essa questão. Por que naquele momento? Por que daquele jeito, né? E não havia, tem que lembrar, que não havia internet, não havia globalização. Eu acho até que é o primeiro, digamos assim, episódio, né, de globalização. Foi aquela coisa de maio de 68, né? Aquela explosão de 68, que foi, como se dizia na época, planetária. Né? Hoje se fala que é globalizada, é globalização. Então, esse ano ele estava, né, é um ano muito carregado de simbologias, de desejos, de anseios, né? E aquela juventude, né, querendo mudar o mundo, cheia de voluntarismo, de onipotência, né? Tinha muito isso de... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Que era a música, né, do Vandré. Você achava que você ia mudar o mundo com a sua vontade.
Em 1988, quando Zuenir Ventura lançou 68, o ano que não terminou, eu fui àquele pequeno debate que aconteceu lá no... Foi no Palácio das Artes também. Tinha pouca gente, enfim, 88. E ali, o Zuenir falou uma coisa para mim que me despertou. Eu saí dali, eu era professora de grupo, me formei, fiz concurso, fui à universidade, conheci o meu marido na UFMG, hoje sou pós-doutoranda, depois de quase 20 anos depois, está aqui meu marido, meus 2 filhos, eu vim trazer para te conhecer, porque foi naquele dia que eu decidi mudar minha vida. Está entendendo, Marcelo? Quer dizer, isso é um exemplo da força do autor, do livro e essa conjugação positiva que é o olho no olho, o debate franco e aberto entre seres humanos, que começou lá na Idade das Cavernas e hoje ainda tem a força de transformação que tem. Mas se eu começar a contar caso aqui, eu vou ficar aqui até o ano que vem, que tem muito caso engraçado.
Hoje o Sempre um Papo recebe Frei Beto, que mais uma vez convida a todos a uma reflexão sobre literatura, experiências de vida, espiritualidade e realidade. Ele é frei dominicano e possui 60 livros publicados. Nesta edição, ele lança Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista e Um Deus Muito Humano, Um Novo Olhar sobre Jesus. O talento literário deu a Frei Beto alguns prêmios, um deles, o Prêmio Jabuti, em 1998, com A Noite em que Jesus Nasceu, e o Prêmio Alba de Literatura, em 2009. Agora é hora, então, de aprender mais e mais sobre ele, que é um dos mais importantes espectadores e atores dos acontecimentos da política brasileira.
E o Beto, tenho a alegria de dizer que, além de me ajudar a criar o nome, Sempre um Papo, ele também foi um dos primeiros convidados da história, se não o primeiro, ali no La Taberna. Nosso propósito, como todo mundo sabe, é falar de literatura, de criação, e é para isso que Frei Beto está aqui hoje.
Escritores existem muitos. O difícil nesse país é se tornar autor. O pior inimigo de um preso é a própria imaginação. A cela solitária é um castigo na prisão. E, no entanto, é uma coisa fantástica, porque se a gente tem alguma noção do que é a vida interior, do que é meditação, do que é vida de oração, a gente consegue fazer daquilo um lugar privilegiado de aprofundamento da espiritualidade. A vida extrapola o conceito. Essa frase é ótima, né?
Roberto, conta pra gente, antes de iniciar, antes da gente começar a falar sobre literatura em si, o que a gente lançou aquela vez aqui, não? Você sabe que aqui pertinho, né? 200 metros o La Taberna, né? E naquela época você lançou o Aquário Negro, não foi?
Foi, o Aquário Negro.
Que depois, acho que foi isso mesmo. Como é que foi o título depois?
Primeiro livro de contos que tinha o título de...
A Vida Subversiva de Rouparelo.
A Vida Subversiva de Rouparelo, exatamente. Eu mudei o título porque era um título muito próprio durante o período da ditadura e depois que acabou, veio a democratização, a editora achou melhor pôr o título do Aquário Negro, que é um dos contos mais apreciados pelos leitores nesse livro.
Me fala um pouquinho, Beto, vamos tentar voltar dessa época com relação à sua literatura. Naquela época você já tinha essa certeza, essa determinação que você sempre teve, mas nós estamos falando de 29 anos atrás, né, de que a sua vida seria pautada pela literatura?
Olha, na verdade eu acho que é uma coisa que vem desde pequeno, né, porque meu pai escrevia, meu pai foi cronista dos principais jornais de Belo Horizonte, o Estado de Minas, o Hoje em Dia, durante 40 anos. A minha mãe, né, o pessoal que gosta de comida aí sabe que minha mãe é uma grande especialista em culinária mineira. O cachorro de casa não escrevia, mas gostava de ler, pelo jeito como se enrolava nos jornais. Então, desde pequeno, eu tinha esse mimetismo e um pouco no DNA o gosto de escrever. Tanto que, no meu livro Alfabeto, né, que eu faço um jogo com o meu apelido, Autobiografia Escolar, que eu conto toda a minha trajetória desde o jardim da infância até a universidade, eu narro que aqui no grupo escolar Barão do Rio Branco, eu tinha uma professora que me alfabetizou, Dona Dercy Passos, curioso que eu não guardo o nome de nenhuma outra professora. E um dia ela entrou na classe com um maço de redações, que na época tinha um belíssimo nome de composições, né? Aí a Dona Dercy começou a fazer críticas de cada uma das composições, deixou a minha por último. E aí disse para a classe: vocês deviam fazer como Carlos Alberto, é ele que escreve as composições dele, e não os pais. O meu ego bateu lá no teto, era um teto aí dessa altura, no Barão do Rio Branco, tem um pé direito muito alto. Mas eu não tinha a menor ideia que os meus colegas pedissem aos pais para fazer a redação. Na minha cabeça, né, era o dever de casa, eu devia fazer a redação e fazia. E depois, no primeiro ano de ginásio, no Dom Silvério, o professor de português, o irmão Boaventura, me aguardou fora da classe e disse: você só não será escritor se não quiser.
Afonso, quais os critérios que você utiliza na seleção de livros e autores para participar do Sempre um Papo?
Essa é uma boa pergunta. Há 30 anos eu faço a clássica curadoria. Eu leio 7 jornais por dia, hoje mais a mídia eletrônica toda que está disponível, e seleciono com a palavra qualidade na frente. 1, qualidade. 2, a realidade do mercado editorial. Por quê? Porque eu trabalho com o lançamento de livros, grande maioria das vezes. Então, o meu olhar é junto com o trabalho das editoras. Então, normalmente eu faço o seguinte: o livro mais recente do Leonardo Boff, o livro mais recente do Mário Sérgio Cortella, o livro mais recente do Frei Beto, um elenco enorme de personalidades que dispensam apresentação, e eu acompanhei a carreira dessas pessoas. Desde o primeiro livro do Rui Castro, desde o primeiro livro do Zuenir, desde o primeiro livro do Fernando Moraes, desde o primeiro livro de toda essa geração que está aí hoje. Agora eu estou renovando, já há uns 10 anos eu estou renovando e lançando livros dessa nova geração, de Fabrício Carpinejar, de Márcia Tiburi, e essa sequência de escritores e autores novos que vem aí de uma forma muito positiva. Mas o critério é 1, qualidade; 2, mercado editorial. Porque também realizar um evento desse não é fácil. Tem custo, tem trabalho, tem elaboração. Então tem sempre que ter a parceria das editoras e, no caso, também os patrocinadores, que tornam possível a gente levar esses eventos com entrada franca, né, Marcelo? É importante dizer, o projeto nunca cobrou. Eu nunca cobrei entrada na história do projeto.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora. Biblioteca Sonora.